Neste relatório não há lugar para julgamentos de caráter, nem para apreciações de condutas individuais, seja de autarcas, cidadãos ou governantes. Tampouco acolhe qualquer referência a eventuais situações fraudulentas que tenham sido ou estejam a ser objeto de investigação criminal, associada já ou não a processos em tramitação judicial. Neste relatório, nunca ouviu dando o contexto de imediatismo e urgência que a situação de catástrofe gerou, retratam-se factos, dão-se a conhecer números objetivos e taxas de execução de medidas de política pública nos mais variados setores, na agricultura, floresta, habitação, atividade económica, infraestruturas e equipamentos municipais, que face ao tempo disponível, me dispenso de aqui os enunciar em maior detalhe. O relatório que se revelou capaz de gerar consensos refletidos na sua aprovação, sem votos contra, avança com 67 conclusões, 73% delas aprovadas por unanimidade, e que nos permite, com objetividade, aferir o que se fez bem, o que se fez menos bem e o muito que ainda está por fazer. Sim, há perigos que subsistem no terreno e há problemas que precisam de urgente resolução. Mas o relatório não se fica por conclusões. Apresenta igualmente 34 recomendações, ou seja, aponta caminhos, linhas de orientação, propostas de solução e aquilo que no futuro fomos capazes de prevenir, atenuar e de resolver, marcará o sucesso desta Comissão Parlamentar e devolverá, infelizmente apenas em parte, aquilo que o fogo roubou às populações da zona em Pinhal, da zona do Pinhal interior, no fatídico ano de 2017. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, permita-me que finalize esta intervenção dirigindo uma palavra de agradecimento a todas as senhoras e senhores deputados que integraram esta Comissão Parlamentar, aos serviços de apoio à mesma, e uma saudação e um agradecimento muito especial ao Sr. Presidente, o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, pela forma competente, sensata, eficaz e inteligente que imprimiu sempre na condução dos trabalhos. A todos, o meu muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Minuto Liberal dedicado à exortação da memória. Entre 17 e 21 de junho de 2017, Portugal falhou. Falhou o Estado, falhou a prevenção, falhou o combate, falhou depois a recuperação. É bom não esquecer, é bom que haja memória. E não foi só o facto do Primeiro-Ministro ter demorado então 4 meses a pedir desculpa. Porque hoje e aqui, lamento dizer, assistimos a mais uma demonstração daquilo que tanto tem causado dano neste país, a cultura da desresponsabilização que o Partido Socialista promove e sustenta. Porque apesar dos esforços que o relator certamente fez, atentem nisto. Nas 122 páginas do relatório, a palavra falhou aparece uma vez e é uma citação de um ex-autarca. A palavra falha aparece uma vez e é porque um autarca referiu se a memória não me falha. A descoordenação aparece 0 vezes, o atraso 0 vezes, a responsabilidade aparece 7 vezes, mas não aparece nas conclusões. Aparece a apontar alguns dedos e a quem? À CCDR Centro, cuja presidente então é a atual Ministra da Coesão. O Primeiro-Ministro afirmou em 2017 que, enquanto Primeiro-Ministro, mais do que pedir desculpa, preferia assumir responsabilidades. Pois tem que dizer que com o PS já se sabe, as desculpas vieram tarde. E as responsabilidades vêm nunca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao relatório que discutimos aqui hoje, dar nota desde logo que na altura da constituição desta Comissão de Inquérito tivemos a oportunidade de referir que os seus trabalhos deveriam honrar desde logo a memória coletiva em torno de um dos mais fatídicos dias da nossa história recente. E esse respeito por esta memória coletiva só poderá ser feito não só através de um balanço que este relatório aqui nos traz, mas acima de tudo através da perspectiva de mudanças necessárias ao nível da gestão e planeamento florestal, seja ao nível da atribuição em apoios de contexto de emergência, para que os erros com efeitos devastadores como aos que assistimos em 2017 não se voltem a repetir. Este relatório da autoria do Sr. Deputado João Paulo Oliveira, que aproveitamos por saudar pelo trabalho realizado, cumpriu a difícil missão que se lhe exigia e deixa-nos um guião de trabalho para o qual nos deverá levar a introduzir nos próximos tempos a um conjunto de alterações para trilhar um caminho que garanta a segurança de todos. O PAN revê-se em algumas das preocupações apresentadas e pondera nos próximos tempos apresentar um conjunto de alterações legislativas que são recomendadas por este mesmo relatório. Mas no plano da floresta, o Governo tem tido aqui, de facto, e não podemos deixar de o referir, vistas muito curtas. Seguindo desde logo aquilo que têm sido as recomendações da Comissão Técnica Independente, no nosso caso poderemos dizer que é necessário, nos próximos tempos, adotar uma lógica de avaliação no presente e adaptação para o futuro. Avaliação que no presente é algo que se consegue, no nosso entender, como uma avaliação global e independente do Sistema Nacional de Florestas contra Incêndios, que avalie se o sistema é eficaz e se os investimentos que neles estão a ser feitos têm sido eficientes. Adaptar o futuro é algo que também se faz, como aqui temos dito diversas vezes, por via da adoção de uma nova estratégia de ordenamento e planeamento florestal, centrada na mitigação dos incêndios florestais, que assegura a diversificação da floresta e a utilização de espécies que conduzam a formações de menos combustível, como os carvalhos ou o castanheiro, algo que se consegue, por exemplo, com programas específicos de compensação, de perdas de rendimento e de rentabilidade, que esta substituição de espécies possa trazer para os proprietários. Mas este relatório afirma, em linha com o que afirmou também o Tribunal de Contas, alguns problemas com os apoios concedidos e que não podemos ignorar. Tivemos falta de transparência no critério da avaliação, falta de participação das comunidades locais e falta de uma avaliação independente. Tivemos burocracia a mais nos processos de candidatura e apoio a menos aos cidadãos. Tivemos má comunicação com os cidadãos e diplomas infelizes que geraram nos cidadãos expectativas que até hoje continuam frustradas. Também aqui o caminho que está desenhado, e este Parlamento deverá segui-lo, passa por criar um enquadramento legal extraordinário e permanente que se aplique a situações de calamidade e emergência, com critérios pré-definidos, com os responsáveis identificados, a todos os procedimentos estabelecidos e aprovados previamente, pronto a aplicar no momento imediato à situação de crise e com a previsão de mecanismos que garantam o escrutínio independentemente da sua aplicação e a previsão de um portal da transparência que permita acompanhar a execução e a garantia das medidas de apoio na candidatura, por exemplo, por via dos gabinetes de apoio. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez agradecemos o relatório que foi aqui trazido, em particular ao senhor relator, e o PAN cá estará, evidentemente, para ajudar a concretizar estas recomendações e esperamos que as restantes forças políticas, atentas à gravidade desta matéria e a responsabilidade que temos para honrar as memórias de todas as vítimas, nos acompanhem também.
Muito obrigado, senhora deputada. Sra. Deputada Eurídice Pereira, do PS, faz favor, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, quase 4 anos depois, temos bem presente o episódio trágico que, em junho de 2017, uniu o país numa profunda consternação. Muitos quiseram ajudar, muitos quiseram tentar atenuar as perdas dos que foram afetados por estes incêndios e, por isso, os donativos e os apoios multiplicaram-se. Aliás, foi este o tema, e só este o tema, da Comissão de Inquérito, os apoios. O contexto da altura era dramático e impunha urgência. E não tínhamos dúvidas, os apoios que foram dirigidos às vítimas tinham um propósito, colmatar em tempo útil as necessidades mais prementes das populações e colaborar na reconstrução. Mas para o PSD isto nem sempre foi óbvio. O PSD, que decidiu putestativamente constituir esta Comissão de Inquérito, fez um grande esforço para centrar a discussão em suspeições e desvirtuar o propósito desses apoios. O PSD escolheu centrar a discussão numa, e cito, aparente irregularidade do processo que envolve a atribuição de apoios. É de dizer que a tentativa do PSD foi frustrada. Aqui chegados, ao momento em que a Assembleia da República reúne para apreciar o relatório final deste inquérito, podemos ver que este relatório não faz prova de qualquer aparente irregularidade. Aliás, aqui chegados, vemos que o PSD reconhece agora a pressão pública do momento, que reconhece que as circunstâncias impunham que as decisões fossem céleres para que pudessem efetivamente servir às populações. E é esta também a posição do Tribunal de Contas, que é claro, quando afirma, e vou citar, que foi observado um elevado grau de concretização dos apoios num tempo razoável e os mesmos tenham sido, em geral, distribuídos para os fins destinados e na proporção das necessidades. Foi esta urgência e necessidade de garantir eficácia, rapidez e justiça na questão dos donativos que levaram o Governo a criar o Fundo Revita. Um fundo de cariz social que permitiu agilizar o processo e que beneficiou da proximidade entre as autarquias locais e as famílias e que foi particularmente importante na reconstrução das habitações atingidas e também nos recursos agrícolas de autossubsistência. Isto acabou também por ser reconhecido pelo PSD, que descreve o Revita como, e volto a citar, uma solução oportuna de centralização e operacionalização do elevado montante de donativos a gerir, oriundos de diversas fontes e com várias formas e aplicabilidade, que observou vários dos princípios e recomendações internacionais e que permitiu evitar duplicação de apoios. Mas o trabalho desta comissão de inquérito serviu ainda para concluir que a resposta foi eficiente nos apoios à atividade económica e também se cita novamente, as empresas receberam os apoios necessários para retomar a sua atividade com alguma celeridade, não tendo sido colocados em causa os postos de trabalho existentes. Concluiu-se também que a resposta foi plena em relação aos equipamentos e infraestruturas municipais e isso foi testemunhado pelos autarcas. Concluiu-se que os produtores agrícolas, bem como as famílias que produziam para autoconsumo, a tal dita agricultura de subsistência, puderam dispor de apoios. Concluiu-se que a resposta dos municípios e das freguesias foi imprescindível num território particularmente difícil, onde as autarquias locais são quem melhor responde e conhece as necessidades das populações e que é mais rápido e diretamente estabelece contactos com todos os atores locais. Concluiu-se que foi crucial a intervenção dos serviços de saúde pública, o apoio prestado pelos fuzileiros e das entidades do setor social da região. Mas se nos compete hoje apreciar o relatório, não posso deixar de referir que, relativamente aos apoios prestados no domínio da floresta, este relatório se limita a apresentar um conjunto de conclusões manifestamente tendenciosas. O relatório minimiza o esforço do Governo na resposta e a intervenção permanente e interrupta do Estado no setor florestal, ignorando, nomeadamente, os programas Pessoas Seguras, Aldeias Seguras e todas as medidas subsequentes com enfoque no reforço do nível de proteção de pessoas e bens. Aliás, a intervenção que tiveram um grande esforço, aliás, com decisões tomadas no Conselho de Ministros de 4 de março deste ano, onde pudemos ouvir o Primeiro-Ministro referir que este é um percurso que tem de prosseguir para além do mandato deste Governo, considerando que estamos claramente perante uma realidade que não se altera de um dia para o outro. É certo que não podemos baixar os braços, não podemos baixar a guarda, mas de facto esta matéria da floresta é uma matéria que nos convoca a todos, mas convoca durante bastante tempo. É por isto que termino, afirmando que o contexto dramático definiu as condições da resposta e que perante a extrema dificuldade do contexto, o Governo foi capaz de responder de forma adequada. Esta é a convicção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma convicção que, de resto, este relatório não pôde contestar, assim como não pôde acolher a tentação do PSD a lançar suspeições sobre as pessoas apoiadas pela voraz vontade de querer atingir o 21º Governo Constitucional. Não conseguiu, é certo. O relatório é a testemunha disso, mas o PSD não teve comportamento político que se recomende.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor, senhora deputada.